A gente poderia dizer, depois de bastante tempo, que a criatura humana, nós, somos assim bastante acomodados. Nós não usamos o potencial que a gente tem, a tal ponto que está surgindo até novas doenças, exatamente por nós não usarmos, né, o cérebro, né, o que é o Alzheimer, né? Mas a criatura humana, o que ela faz? Ela aceita tudo o que é imposto para ela. E dentro da religião, o que a gente conhece de religião? O que a gente pensa que vai acontecer com nós quando a gente morrer? Então, a gente teria que ter uma base filosófica, uma base de entendimento para saber o que vai acontecer com nós. Então, todas as religiões dizem que a gente é eterno. E cada uma delas pinta um quadro do que vai acontecer lá depois. E um quadro muito parecido com aquele que Jesus também falou, que é, né, o julgamento final, a ressurreição. Então, todas as almas, nessa ideia, todas as almas que morrem, elas ficam, não sei onde, eu acho lá no cemitério, enfim, ficam lá esperando o dia do julgamento. E no dia do julgamento, cada uma delas passa pelo julgamento e cada uma delas, então, umas as boas, céu eterno. E aquelas que não fizeram a coisa correta, inferno eterno. Ou seja, são as penas eternas. É o que nos ensinaram e o que nos colocaram. E nós nem questionamos isso. Por quê? Por que a gente não questiona? Porque nenhum de nós vai para o inferno. Somos tudo gente boa. Nenhum vai para o inferno. Então nós deixamos as coisas tudo para amanhã, né? Então a gente não faz nada. Mas tudo bem. Se a gente começa a pensar que Deus é esse, né? Que de repente céu para uns, inferno para outros. Eu tive uma oportunidade, ele não teve. Aqueles que nasceram lá 500 anos atrás tiveram menos oportunidades do que nós. Hoje nós temos a internet, tem o Google, dá para nós descobrir tudo. Dá para nós até ter uns amigos no lado de lá e garantir o nosso lado. Eles não tiveram essa chance. Então, eles vão queimar no inferno? Então, se tu começa a pensar um pouco, a razão ela vai te dizendo que não pode ser assim. Se tu pensar um pouco, estudar, aí tu estuda lá de um Deus que é Pai, bom e justo. Ele tem que ser justo. Se ele é justo, ele é igual para todos. Se ele é igual para todos, ele tem que dar as mesmas condições. E como é que pode uma pessoa, né, nascer totalmente debilitada, totalmente travada, um outro inteligente, um outro nasce lá na favela, e aí não tem nem o que comer, ele começa a roubar, depois ele começa a matar, depois enfim, o outro nasce num berço rico, então com tanto dinheiro, ele faz bastante coisas boas, então aquele que não teve condições vai queimar eternamente no inferno? Aquele que teve condições, ele vai para o céu? Então, onde está a justiça de Deus? Por isso que a gente não poderia mais, nesse tempo, continuar aceitando esses pacotes, né? Essa coisa, né, que nos induzem e dizendo que é assim. E não, a gente tem que usar o nosso racional, a nossa mente, e começar a ver o que está acontecendo. Para ilustrar, tem uma poesia, que não é nem espírita, né? É de Benedito Godoy Paiva. É o juízo final. O juízo final. Então, sentado, o Padre Eterno em trono refulgente. Deus, né? Sentadão no trono. Olhar severo, envia para toda aquela gente. Enquanto os anjos cantam, outros vão levando ante a figura austera deste venerando. As almas que da tumba emigram, saem, assustadas, vendo o tribunal solene, majestoso, em que vão ser julgadas. Dois grupos são formados, um de cada lado. O da direita, céu. O da esquerda, inferno. Satanás ao canto, na esquerda, decifra fumegante, espera impaciente, impávido, arrogante, a turma para o inferno. Aconchegando um filho, a alma bem amada, que na terra fora algo desazizada, ou seja, algo, uma alma que não foi, conseguiu ser boa na terra, o filho. Uma mulher se chega e sua prece faz, a mãe, rogando ao Padre Eterno que poupe do inferno o pobre rapaz. Confia o Padre Eterno, né, o Padre Eterno pega, faz assim na barba, e com o óculos, né, porque a gente humaniza Deus, com o óculos assim na ponta do nariz, ele olha para ela, né, a pobre desgraçada, e compassado diz, de uma forma lenta diz, os anjos vão levar-te agora ao paraíso, ela, e dar-te a recompensa, o teu descanso eterno. Ali desfrutarás de felicidades mil, porém o teu filho, mau, irá para o inferno. Um anjo toma o moço e o leva até Satanás. Porém, a pobre mãe, ao ver partir o filho, aflita, corre atrás. E, ao incorporar-se às hostes infernais, a turma, eis que grita o Pai Eterno, em tom assustador. Deus, né, falando com ela. Mulher, para onde vais? E o que passou-se então, ninguém esquece jamais. Eu vou para o inferno, ao lado do meu filho, a repartir comigo a sua desventura. As lágrimas de mãe, as gotas do meu pranto, acalmarão no inferno a sua queimadura. Eu deixo para ti esse paraíso, essa mansão celeste onde o amor é surdo, onde se goza a vida a contemplar tormento. Veja que bonito, né? Onde se goza a vida contemplando o sofrimento dos outros. Onde a palavra amor represa um absurdo. Entrega teu céu a essas mães malvadas. Vis que os filhos já mataram para não os criar. Pois só essas megeras poderão no céu ouvir gritar seus filhos sem se consternar, sem sentir nada. Despreze-se teu céu. O meu amor é grande, imenso, assá sublime. E posso te afirmar que se não te comove o pranto de lá do inferno, e os que no próprio inferno estão todos os filhos teus, meu amor excede ao próprio amor de Deus. E ante, né, o estupefado olhar do Padre Eterno, a mãe beijou o filho e foi para o inferno. Isso demonstra o quê? Que inferno, né? Não tem céu e inferno. Qual é que a mãe, tendo um filho, né, como conta a história, é uma história. Qual é que a mãe, que tu tem um filho, digamos, como hoje, que se perdeu em drogas, se perdeu em um monte de coisa, ele vai para lá e tu vai para o céu, eterno. Ele sofrer e tu aqui. Será que tu vai ter paz de espírito? Então, já diziam os grandes pensadores antigos que, né, existem muito mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia imagina. A lei de reencarnação é uma lei natural, né? O que, que é o reencarnar, né? Vamos ver se tem uma caneta aqui, não tem. Reencarnar é tu reentrar de novo num corpo de carne, ou seja, cada um de nós quando morre, tu deixa esse teu corpo de carne no, lá, que vai ser o que é pó, né? O que é gerado pela carne é carne, o que é gerado pelo espírito é espírito, ou seja, vai para a terra o que é da terra e vai para a espiritualidade o que é espiritualidade. Então quando nós desencarnarmos, morrermos, nós vamos deixar as carcaças e nós vamos continuar a nossa vida espiritual. Mas a nossa vida espiritual não vai ser uma vida contemplativa, uma vida onde nós ficamos lá paradinho, esperando alguma coisa acontecer. É uma vida de trabalho, de continuidade, aquilo que a gente está fazendo aqui. Então o que acontece? Tu desencarna, tu fica um tempo no mundo espiritual, e depois de novamente tu reencarna. O teu pai e a tua mãe, eles vão dar só o teu corpo, mas tu continua. Não existe essa coisa que dizem, não, eu estou aqui sofrendo culpa do outro que fez as coisas erradas. Não, a alma ela é única e eterna. E nessa experiência tu vai fazendo as coisas. Se tu faz bem feito, tu avança. Se tu erra, começa tudo de novo. Porque Deus, nosso Pai, sempre dá oportunidades para nós. Sempre dá oportunidades. Então o que acontece? Tem aquelas almas que atendem ao chamamento, elas vão mais rápido. Tem aquelas almas que não querem saber, elas vão mais lento. É que nem no colégio. Tem que estudar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O cara não quer? Não quer. Mas o que vai acontecer no final do ano? Ele roda. E aí? Começa tudo de novo. Começa tudo de novo. E aí então que, sem a reencarnação, tu não tem como explicar a lei de justiça. Tu não tem como explicar a lei das diferenças sociais. Né? Como pode aquela pessoa, um irmão nosso, uma criança que nasce hoje, totalmente privada, e nós, eu aqui perfeito, falando para vocês? Onde está a justiça de Deus? Então Deus não é justo, então Deus não existe. Então nós temos que ir para um outro caminho. Nós temos que ser, então, ateus, não acreditar em nada. Agora, a partir do momento que nós começamos a construir dentro de nós um conjunto de ideias para realmente organizar a nossa vida, a gente vai ter que pensar diferente. Deus é bom, Pai é justo. Tudo segue a justiça e a bondade de Deus. Todos nós somos irmãos. Todos nós estamos num processo de consciência de Deus. Consciência, trazer a verdade de Deus para dentro de cada um de nós. A matéria é um elemento de aprendizado. A vida é uma escola. Nós estamos aqui todos aprendendo. Aprendendo através da escola que é a matéria, que é a vida, o quê? Quem somos nós, o que devemos e o que não devemos fazer. Então, quando Deus nos dá o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, tu faz o que tu quer. Só que tu vai colher tudo o que tu planta. Jesus falou, tu colhe tudo o que tu planta. Então, às vezes, tu pensa assim, eu conheço aquela pessoa, ela fez durante toda a vida dela, né, mentiu, enganou e tal, morreu de ataque, nem sofreu para morrer, né? Então quer dizer, vai acabar assim? Será que acaba assim? Entende? Então, onde é que fica aquele ensinamento de Jesus, o plantio é livre e a colheita obrigatória? Onde é que fica, né, aqueles outros ensinamentos de Jesus também, que ele diz, né, se tua mão é motivo de escândalo, se o teu olho é motivo de escândalo, é melhor que tu arranque ele, para que ele, né, melhor tu ir sem ele, e está tranquilo, do que com o escândalo, tu ser condenado. E o que, que significa tudo isso? Significa que cada um de nós está tendo uma oportunidade de aprendizado. E somos únicos e eternos. Então não tem mais essa coisa de repente tu estender para os outros resolver o teu problema. Não tem mais essa coisa de deixar para amanhã, né, a solução dos nossos problemas. Não tem mais essa coisa, ah, eu não sei, deixa assim. Tem que ir atrás, digamos, né? Por que que está acontecendo isso? Por que que de repente eu tenho esses problemas se repetem comigo? Por que que eu gosto de determinadas pessoas e não gosto de outras pessoas? Por que que acontece determinadas situações na minha vida? Se está escrito que não cai um fio do nosso cabelo sem que Deus o saiba. Então quer dizer, será que as coisas elas estão erradas? Ou somos nós que continuamos preguiçosos e não queremos nos aprofundar nessas coisas maiores? Ou será que não somos, que nem já aconteceu, né? Eu entreguei um dia um livro desses para um amigo meu, uma semana depois, muito inteligente ele, um cara que está louco. Uma semana depois ele me devolveu. Ele disse assim para mim, eu não quero saber o que tem escrito aqui. Por quê? Porque se eu colocar isso aqui, eu vou ter que deixar de ser aquilo que eu sou. E eu prefiro viver a vida que eu vivo, do que saber o que está escrito aqui. Porque a partir do momento que tu aprende, tu não pode mais fazer aquilo que tu fazia. A partir do momento que tu aprende as coisas, tu tá aqui, vai ter que viver aquilo que tu aprendeu. Então, cabe a cada um de nós o quê? Verdadeiramente essa vontade maior de compreendermos quem é que sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou? Será que eu vou para o céu? Será que existe o céu? Entende? Aquele céu contemplativo, né? Não existe. O próprio Papa já admitiu isso. Francisco admitiu que a questão de Adão e Eva, a questão das penas eternas, foram forças de expressão para um povo de uma época. E que hoje isso não é mais cabível. Então, se ele diz que isso não existe mais, então o que é que existe? Como é que funciona o lado de lá? Cabe a cada um de nós buscarmos. Cabe a cada um de nós construirmos dentro de nós, através do quê? Dessa oportunidade única que a gente tem, que é a vida. E que hoje tem internet, leitura, livros. Nós temos uma oportunidade grandiosa de aprender. Só cabe a cada um de nós. Essa, digamos, essa boa vontade, esse querer.